Aleluia. Graças ao Senhor. O Senhor nos escolheu e nos colocou aqui no viver da igreja. Não nas quatro paredes, mas na igreja, que é o corpo de Cristo. E, como foi lido na mensagem de hoje, a lição 16 vai falar sobre a visão da igreja à noiva de Cristo. E que realmente o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o Senhor. Desde o Velho Testamento, o Senhor ele vem mostrar que ele quer ter uma história de amor com o seu povo escolhido. Em Isaías capítulo 54, dos versículos de 5 a 7, é mostrado ali o sentimento de Deus em relação ao povo de Israel. Que ele escolheu o povo de Israel para ser a sua esposa. E ele queria e quer ter um relacionamento íntimo com esse povo. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 2 de Gênesis, ali Deus expressa o quê? O seu sentimento divino desde a criação do homem. Sabemos que Deus criou o homem porque ele se sentiu só. E ao criar o homem, Deus fez uma constatação. Louvado seja o Senhor. Ele constatou, não é bom que o homem esteja só. Falarei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, Deus criou o homem, nós sabemos, do pó da terra. Tomou o barro, fez o homem. Para criar a mulher, Deus ele usou outro meio. Fez o homem adormecer e do seu lado tirou uma costela ali e a edificou numa mulher. Louvado seja o Senhor. Então isso tem o quê? Uma relação com o que Cristo fez pela igreja. Que nós sabemos, nosso Senhor Jesus, ele veio ao mundo em semelhança de homem, ele teve um viver aqui na terra puro e santo, e ele foi levado à cruz, por causa do homem, por causa de toda a humanidade. E na cruz, né, ele foi crucificado ali, e nós sabemos que quando o soldado chegou até ele, que ia tirar os corpos, né, que tinha mais dois junto com ele ali, o soldado se admirou, porque parecia, ele já tinha morrido. Mas ele não ficou satisfeito. Ele queria confirmar se o Senhor tinha morrido. Então, com a lança, ele furou o lado do Senhor Jesus. E a Bíblia relata que quando ele praticou tal ato, furando o lado do Senhor Jesus, dali saiu o quê? Sangue e água. Sangue para a purificação dos nossos pecados. E água para nos dar vida. Para dar vida a todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. Quando nós cremos na obra redentora do Senhor Jesus, nós somos salvos. Nós desfrutamos desse sangue que foi derramado em nosso favor para purificar nossos pecados, mas muito mais, desfrutamos dessa água que saiu do seu lado para nos dar vida. Então há uma semelhança quanto à criação da mulher e quando a igreja foi gerada. Louvado seja o Senhor. A mulher saiu do homem. A igreja saiu de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E para que o homem não se orgulhe que saiu da mulher, Paulo ali em Coríntios, ele fala, a mulher saiu do homem, mas o homem depois sai da mulher. E ambos saíram de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, e hoje nós vamos ver uma dessas características da igreja que foi gerada de Cristo como a sua noiva. É uma bela história de amor. Ó Senhor Jesus, que nós possamos desfrutar dessa história de amor. esse relato de sangue e água está em João capítulo 19, versículo 34. Ó Senhor Jesus. Também João capítulo 20, dos versículos 21 a 22, mostra que o Senhor, ele se tornou o Espírito que dá vida. Aleluia. Puxa, como é rico essa história de amor do Senhor com seu povo escolhido. A maneira que ele preparou todas as coisas para nos resgatar do pecado. O homem, nós sabemos, por si só não tinha como pagar esse alto preço que foi ocasionado pelo pecado. Mas o Senhor providenciou essa salvação para nós. Louvado seja o Senhor. Então ali em João 20, capítulo 20, versículos 21 a 22, é mostrado que o Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele apareceu aos discípulos e soprou para dentro deles o Espírito. Amém! O Senhor soprou para dentro dos discípulos. E quando nós cremos, nós recebemos também esse Espírito para dentro de nós. Aleluia! Por isso hoje nós temos vida, irmãos. A vida de Deus entrou dentro de nós. E por termos tal vida, nós podemos avançar. Ou nós podemos correr essa carreira que nos está proposta para nos tornarmos o quê? Vencedores. Nós temos um tempo. Deus não tem tempo. Não tem princípio de dia nem fim de existência, mas nós temos um tempo. Para quê? Para como a noiva de Cristo nos aperfeiçoar. Então nós saímos, nós fazemos parte de Deus. Por quê? Quando nós cremos, nós recebemos a sua vida e também a sua natureza. Louvado seja o Senhor. E também é mostrado que nós, por termos recebido a vida e natureza de Deus, nós podemos cooperar com Ele na sua obra de edificação. A igreja está sendo edificada através de cada um de nós. Nós fazemos parte da igreja e o Senhor quer nos edificar como a noiva de Cristo. Irmãos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele falou, tudo está consumado. Então, do lado do noivo, tudo está pronto. O noivo está preparado. Né? E ele está aguardando a noiva. Louvado seja o Senhor. Ele está aguardando essa noiva se preparar. Então, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Na cruz, ele tratou com a carne. E também ele tratou com a morte e ele ressuscitou. Para que hoje nós possamos fazer parte dessa igreja. Ó Senhor Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. E essa noiva, nós vimos um pouco ontem e vamos ouvir um pouco mais nesta manhã. Paulo disse, né? Quanto a mim, não me degosta, né? Desgosta. E é segurança para vós outros. Que eu fale sempre as mesmas coisas. Nós sabemos que cada um tem um brilho de pedra, né, João? Amém. Aleluia! Mas o Senhor quer repetir hoje, irmãos. Mateus capítulo 25 e Apocalipse capítulo 19. Alguns versículos. Deus, em sua sabedoria, no seu arranjo divino, ele achou que nesta manhã, ontem, né? Parte ontem, à noite, e nesta manhã, após a sua ceia, esse banquete que ele preparou para nós repetíssemos Mateus capítulo 25 e Apocalipse capítulo 19. O Senhor quer nos constituir da sua palavra. Coloque isso no seu coração, irmão. É segurança para mim e para você quando nós ouvimos uma palavra repetitiva. Por quê? Porque ainda nós não ouvimos. O Senhor fala, bem-aventurado aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Quando nós estivermos praticando de uma maneira forte, com foco, com visão, com revelação, essa palavra vai estar constituída em nós. Com certeza, Deus não vai precisar mais repetir. Louvado seja o Senhor, porque isso vai fazer parte da nossa vida. Então é importante nós nos estarmos atentos na palavra profética, naquilo que Deus está revelando para nós. Deus, ele tem seus caminhos, ele tem sua maneira de agir. Mas uma coisa é verdade, ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer fazer de nós vencedores. E para isso ele nos preparou esse tempo aqui, ó. Quando chegarmos aqui, nós temos que estar preparados. Preparado não, nós temos que estar prontos. Louvado seja o Senhor. É por isso que nesse tempo nós precisamos estar apercebidos. Precisamos estar agindo com prudência. Ó Senhor Jesus, usando o nosso espírito para agradar o Senhor. Para fazer o desejo do coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que nosso viver diário, todos nós, né, praticamos atos. E para que nós possamos nos preparar, nós precisamos praticar atos de justiça. Paulo escreveu no versículo que nós lemos ali, né, que ele zelava com zelo de Deus. Vou puxar aqui na Bíblia. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, vou ler para os irmãos, para que possamos desfrutar dessa palavra. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que é uma pureza devida a Cristo? Nós precisamos o quê? Buscar ter um viver de santificação. Senhor Jesus, nós precisamos colocar nossa mente no Espírito. Porque é mostrado aqui que Satanás, ele é astuto. Ele usa de astúcia para corromper a nossa mente. Então, de que maneira que ele vem para nos enganar, nos corromper? Não se engane, irmãos. Ele não vem com toda a intrepidez. Ele vem de uma maneira manhosa. Não é? Cheio de cuidado, de carinho. Por quê? Porque ele é astuto. E se ele chegar de uma maneira brutal, você logo vai entender. Isso não provém de Deus. Mas de uma maneira manhosa, ele pode nos enganar. Então Paulo nos adverte para que a nossa mente aqui, irmão, seja colocada no Espírito. Nós sabemos que quando nós colocamos a nossa mente no Espírito, nós desfrutamos o quê? Vida e paz. Mas se nós colocarmos a mente na carne, é morte. Ó Senhor Jesus! E nunca devemos nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é ser santificado? É ser separado. Louvado seja o Senhor. Olha, irmãos, quando nós fomos salvos, algo grandioso aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. Por quê? Houve uma mudança de posição. Nós fomos transportados. Quando a vida de Deus entrou em nós, nós fomos transportados da onde? Das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! É por isso que nós precisamos ganhar essa visão, irmãos. Com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos enxergar isso. Como João diz, né? Falou agora há pouco. Vocês não são obrigados a acreditar no que ele falou. Mas, se é o Espírito, oh, louvado seja o Senhor. Nós devemos nos submeter ao falar do Senhor. Devemos agarrar esta oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Então ele nos transportou. Ele nos santificou. Só que não para por aí. Essa santificação é dia a dia. Através do quê? Dos nossos atos de justiça. Louvado seja o Senhor. Então, é uma responsabilidade tremenda para cada um de nós estarmos nos santificando dia a dia. Amando o Senhor, buscando o Senhor com toda a nossa força. Fazendo o quê? Que Cristo seja o centro da nossa vida. Quando nós temos Cristo como centro da nossa vida, onde estivermos, nós vamos praticar atos de justiça. Louvado seja o Senhor. É o que essa noiva fez, né? É o que essa noiva está fazendo. Está se preparando para quê? Para a núpcias, né? Está preparando as suas vestes nupciais com atos de justiça. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, toda noiva, muitas irmãs aqui já casaram, e algo que foi indispensável no seu casamento, o que foi? O vestido, né? E o vestido muito lindo. Tinha que ser algo esplêndido, né? Cheio de esplendor. Aquele vestido que foi feito de uma maneira minuciosa. De preferência, ela foi lá no ateliê, né? A costureira mediu ela perfeitamente, para que quando o vestido entrasse, ficasse algo perfeito, lindo, único. Só para ela. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos cuidar das nossas vestes. Vamos ler de novo então Apocalipse, que foi citado ontem, capítulo 19, versículos de 7 a 9. Vou ler para os irmãos. Apocalipse 19, versículos de 7 a 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Eu comecei no nó. É isso aí. Quem faz erra, quem erra, aprende, e quem aprende, aperfeiçoa. Vamos para o 7, irmãos, perdoe-me. Alegremos-nos. Aleluia! Alegremos-nos! Exultemos-nos! E demos-lhes a glória. Por quê? Irmãos, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A Bíblia fala assim, alegremo-nos, exultemos. Vocês sabem por que a Bíblia fala isso? Eu fiquei curioso. eu fiquei curioso e fui procurar. Eu vou ver se os irmãos... Não é obrigado a acreditar em mim, não, irmão. Mas se o Espírito tocar, alegra e exulte. Aleluia! Então, o que é... Todos nós ficamos alegres com alguma coisa, né? Mas o que é exultar? O que é exultar? Você experimenta essa alegria de tal maneira que você não consegue se conter. Aí você pula, você fala, oh, aleluia, meu irmão! Você fica alegre, você exulta no seu espírito. Então, às vezes fala, a pessoa está alegre, mas a pessoa está o quê? Exultante. É como o vinho novo que borbulha no nosso interior. Aleluia! Puxa, é o que as pessoas falam, né? A nossa língua portuguesa é muito rica, mas é complicada. Porque às vezes você lê e você não entende, e você vai, tá bom. Mas irmãos, exultemo-nos, que são chegadas bodas do Cordeiro. E nós precisamos nos preparar. Para que naquele dia nós estejamos prontos para entrar e gozar, né? Desfrutar com o Senhor por 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos a cada dia tecer a nossa veste com atos de justiça. É possível, irmãos. A todo instante, às vezes algumas coisas negativas nos sobrevêm, não se ire! Porque aí você não vai estar abordando com atos de justiça. Mas volte-se ao Espírito. Ó, Senhor Jesus, como eu faço para sair dessa situação? Ó, Senhor Jesus, e o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te abençoar. Aí você vai ser bordado. As vestes de uma noiva, você olha assim, parece que você não vê costura, né? É algo bem lindo. E o Senhor vem nos advertir, por quê? Em Mateus 22, o Flávio citou ontem também, ele chamou várias pessoas, venham, eu preparei uma ceia, venham ceiar comigo, venham. Mas muitos se justificaram. Ah, eu não posso ir, eu não quero ir. Aí o Senhor falou, olha, os meus convidados são indignos. Vá pelas encruzilhadas, vá pelas ruas, chamem, eu quero que essa sala fica repleta, fica cheia com as pessoas para desfrutar comigo dessa ceia. Muitos foram. Irmãos, mas o Senhor ele é minucioso. Aí ele viu um lá que não estava com veste. A veste dele não estava adequada. Que nesse dia, é aqui, ó. É antes, né? O Senhor possa falar como o Flávio falou ontem, né, para nós. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Serão 1000 anos de desfrute com o Senhor. Então vale a pena hoje nós nos prepararmos. Vale a pena nós hoje nos dedicarmos a servir o Senhor. Com alegria, com entusiasmo, com inclusão. Trazer, convidar as pessoas. Sair para as ruas, para as vielas, chamar as pessoas. Levar muitos à salvação. O Senhor quer a sala repleta de convidados. Senhor Jesus! O Senhor possa estar nos encorajando dia a dia. Ó, Senhor Jesus! Porque naquele dia nós precisamos estar vestidos adequadamente. Louvado seja o Senhor. Porque será um dia de grande alegria. E também, como nós vimos ontem, vamos repetir hoje Mateus capítulo 25. Não vou ler os versículos, mas só vou comentar. Sabemos, 10 nécias são todas salvas. Todas receberam a vida... Oh, 10 virgens. 10 virgens, todas salvas, todas receberam a vida de Deus. E todas tinham o direito, o dever de exercitar o Espírito. E elas exercitaram. Mas o problema maior é que, além do Espírito, elas tinham que ter óleo o azeite que tipifica o Espírito, aonde? Nas suas vasilhas. A vasilha é a nossa alma. E essa alma, ela precisa ser transformada. E ela só é transformada quando ela é permeada pelo Espírito. Quando ela é dominada pelo Espírito. Porque na nossa alma, irmãos, mostra quem realmente nós somos. A nossa alma mostra todas as nossas diferenças. Tudo aquilo que desagrada a Deus está na nossa alma. Mas a salvação de Deus, ela é completa. E ele vem nos advertir hoje que nós precisamos ter azeite nas vasilhas. Como os irmãos falaram, nossa vasilha precisa ter azeite. Para que naquele dia nós não saímos desesperados atrás de azeite. Mas naquele dia nós não vamos precisar fazer nada, porque nós estamos fazendo hoje. Amém. Irmãos, hoje é o dia aceitável. Amém. Hoje é o tempo de salvação. Amém. Corramos e prossigamos, né, na nossa carreira em conhecer esse Senhor. Em nos derramar para esse Senhor, em cooperar com Ele na edificação da igreja, a sua noiva. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais. Cada dia mais nós possamos estar nos cingindo, né, nos bordando com esses atos de justiça em todo lugar. Onde estivermos, nós precisamos praticar atos de justiça. Ó Senhor Jesus, cada procedimento nosso deve estar estarmos visando esse bordar das nossas vestes. Muitas coisas nos sobrevêm para tentar nos distrair, nos afastar de Cristo. Vamos invocar o Senhor. Quando nós invocamos, nós estamos no Espírito. Ó Senhor Jesus, creia no seu coração. É simples, parece que não acontece nada. Mas acontece. Porque esse Senhor, irmãos, ele entra em nós. Eu falei para uma pessoa, né? Você quer invocar o Senhor comigo? Você tem que crer no seu coração. É você e Deus. Para receber a salvação. Você crê no seu coração, mas há algo importante. Você precisa confessar. Aí é um testemunho. Quando você confessa, tem um testemunho. Nós sabemos que todas as pessoas, irmãos, às vezes tem as exceções, toda regra tem exceção, graças ao Senhor. Mas todas as pessoas, elas vão dizer, ficam com um pezinho atrás, assim, quando você fala para invocar o nome do Senhor. Aí eu falei, ó, invoca? Vai. Ah, ó Senhor Jesus. Pode fazer. Parece que é nada, né? Mas o seu interior já está ficando, mudando. Aí ele soltou um sorriso. Realmente é verdade. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer no poder de invocar o nome do Senhor. Amém. Quando nós invocamos, algo muda no nosso interior. Mudou na minha vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Dessa maneira nós vamos cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então quanto mais nós nos voltamos a Cristo, mais santo e puro nós vamos nos tornar. E seremos limpos de todas as coisas que querem nos afastar do Senhor. Então, aqui em Mateus 25, nós vemos que nós precisamos ser como as virgens prudentes. Essa vez acertei, né? As virgens prudentes. Precisamos ter prudência. Precisamos estar vigiando a cada instante para que nós não sejamos pegos desapercebidos. Quando nós exercitamos nosso espírito, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, os planos que fazemos, as nossas decisões, elas todas, os nossos gostos, né, eles vão ser de acordo com o sentimento de Cristo. Então é muito importante nós exercitarmos o espírito. Tem referência em Gálatas capítulo 5 e também Romanos capítulo 8. Gálatas diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus, então essa é uma característica da noiva. Qual que é? Prudência. Não vivamos de qualquer maneira, irmãos. Vamos viver cheio de prudência. O Senhor falou, né, no Evangelho, no mesmo versículo. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então nós precisamos ser prudentes. Porque nós estamos no mundo e o mundo nos odeia. Não sou eu que falo, não. João capítulo 17. A oração sacerdotal do Senhor Jesus por nós. Para nos guardar desse mundo que o mundo nos odeia. Não se iluda. O mundo nos odeia. E todas as coisas que o mundo oferece a você, a mim, é para nos afastar de Cristo. Sejamos prudentes nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que nós buscamos no mundo. Precisamos ser prudentes. Tudo que o mundo nos oferece é para nos afastar de Cristo. Por isso o Senhor Jesus orou. Pai Santo, guarda-os do mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos agir com prudência. Quem age com prudência, ele está preparado para encontrar com o noivo. Nós vimos ontem. Se dormir com óleo na vasilha, você vai acordar com óleo na vasilha. Se você dormir sem óleo na vasilha, você vai acordar sem óleo na vasilha. Você vai... Não sabemos quanto tempo tem aqui. O senhor pode voltar amanhã, como pode demorar? Não sabemos. O que nós sabemos? Precisamos estar preparados. Precisamos estar com nossas vestes prontas para esse grande dia. Aí, em Apocalipse 17, o que há ali? Há um chamamento. Apocalipse 22, 17. Perdoe, irmãos. 22, 17 diz assim, olha. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga. Vem. Aquele que ouve, diga. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero. Receba de graça a água da vida. Louvado seja o Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, é de graça. E o Senhor já se deu por nós. O noivo está prontinho. Eu não sei se eu posso falar que o noivo está ansioso pela noiva. Eu não sei se eu posso usar essa palavra ansioso, né? Mas o noivo está esperando. Ele está esperando cada um de nós com nossas vestes resplandecentes, pura. Louvado seja o Senhor. É realmente uma linda história de amor. Deus e o homem. Louvado seja o Senhor. Sugeri de cantar o hino C95. Amém.